Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Este capítulo é riquíssimo em instruções. Não vamos interpretá-lo na sua totalidade, mas levantar alguns temas destinados à edificação. Uma passagem bastante conhecida, que merece ser lembrada, é a que está a partir do versículo 17, o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse: "Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honrarás a teu pai e a tua mãe." E este homem então disse ao Senhor: "Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade." E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me." Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque ele era um homem que tinha muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: "Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas." E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: "Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." O texto inicia falando aqui de um homem que me parece ter sido dedicado às Escrituras. Ele procura o Senhor e veja o detalhe. Muitas pessoas procuraram o Senhor. Ouviam falar dos seus feitos, da sua instrução preciosa. E todas as pessoas foram ajudadas. Este homem era diferente. Ele chegou e colocou-se de joelho diante do Senhor. Este detalhe está narrado no Evangelho para a nossa instrução. Pode parecer que ele fosse diferente dos outros homens. E que se nós nos colocarmos de joelhos diante do Senhor, nós poderemos estar demonstrando a ele que nós nos submetemos a tudo aquilo que ele nos pedir. Mas vamos aprender com o Evangelho. Ele colocou-se de joelho diante do Senhor e disse: "Bom mestre." O Senhor era um mestre, um rabi. Naquela época, era alguém que o povo reconhecia, dotado da capacidade de instruir nas coisas espirituais. E o Senhor disse: "Olha, por que que você está me chamando de bom?" Nós temos esse hábito de achar que as pessoas são boas, que os nossos filhos são bons, que a nossa esposa é boazinha, o nosso marido. Mas em que sentido nós estamos falando, irmãos, de bondade? Nós estamos falando no sentido espiritual. É muito importante reconhecermos que todos nós somos necessitados espiritualmente da intercessão de Deus, da misericórdia do Senhor sobre nós. Somos necessitados. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos irmãos, os nossos pais, todos nós somos igualmente pecadores e necessitados da misericórdia divina. Eu vos falo isso, irmãos, porque existem muitos dramas, e tragédias provocadas pela decepção. As pessoas ficam entristecidas, elas passam a sofrer porque alguém em que elas depositavam confiança fez alguma coisa que as levou a ficar magoadas. Mas o que nós podemos esperar dos homens? Sejam nossos filhos, nossas filhas, nossa esposa, nosso marido, por mais que nós sejamos bons no ponto de vista humano, nós não somos bons no ponto de vista espiritual. Nós todos somos pobres espiritualmente. Por isso Jesus o repreende. E se há alguém que poderia ser chamado de bom, esse alguém é o Senhor. Porque era um profeta que não conheceu o pecado. E ele repreende o moço. Ele repreende este homem, dizendo, somente um é bom. No ponto de vista espiritual, somente Deus é bom. Amém? Nós todos somos pecadores. Jesus segue instruindo. Ele diz assim, tu sabes os mandamentos. Como se dissesse assim, você sabe o que tem que fazer. O que foi que ele pediu ao Senhor? O que é necessário, Senhor, para que eu possa herdar a vida eterna? Nós procuramos Jesus para quê? Qual é a intenção do nosso coração? Eu procuro Jesus para que ele resolva as questões relacionadas com a vida aqui nesse mundo, irmãos. Como nós temos visto fartamente os crentes procurarem o Senhor por causa das coisas do mundo. Não procuram para as coisas da vida eterna. Quantas vezes o Senhor esteve diante de situações em que ele poderia dar opinião sobre as coisas do mundo e ele não fez? Dizia, eu sou de cima, vós sois de baixo. Dê a César o que é de César. Pague os impostos que lhe é devido, disse o Senhor. Em nenhum momento o Senhor intercedeu para instruir alguém nas coisas do mundo, tendo sido procurado para que agisse como mediador entre duas pessoas que estavam disputando herança. Ele disse, eu não fui constituído para tais coisas. Toda a doutrina do Senhor, toda a doutrina de Jesus, todos os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus atos, os seus gestos apontam para cima, irmãos. Vida espiritual. Vida ao lado do Senhor, vida na cidade celestial, irmãos. O homem de joelhos. O homem conhecia toda a instrução. O homem faz a pergunta certa para o Senhor. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não foi lá atrás de riquezas, porque ele já tinha toda a riqueza. Ele não foi atrás de glória, porque ele era muito conhecido. porque era um homem rico. Ele não foi atrás de poder, porque ele já tinha poder suficiente. Todo o poder que o dinheiro pode proporcionar, principalmente no mundo daquele, num mundo atrasado como era aquele tempo. O Senhor responde a ele, dizendo: tu sabes o que deves fazer. E começa a lembrar as regras. Essas regras, elas precisam estar gravadas no nosso coração com toda a clareza possível. Não adulterarás. Com todo o agravante do adultério em pensamento. Não matarás. Não roubarás. Não haverá no seu dizer mentira. Não prejudicarás o teu próximo. Esse prejuízo que ele está dizendo aqui, nós podemos hoje olhar bem para o prejuízo material. Porque nossa vida quase toda é tomada pela atividade de comprar e de vender. O Senhor diz: não prejudicarás teu próximo. É melhor que nós sejamos prejudicados do que nós prejudicarmos alguém. É melhor que nos roubem do que nós roubarmos alguém. É melhor nós sermos vítimas da mentira de alguém que nós gostamos, de alguém que nós temos um relacionamento de intimidade, do que nós sermos os mentirosos, irmãos. Que nos matem do que matarmos. É melhor nós sermos vítimas do que nós sermos o agente do mal, da transgressão das coisas de Deus. O homem de Deus, ele é um homem sofredor. Eu tenho afirmado que existe um equívoco na maneira de compreender a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor é uma doutrina de intimidade com Ele. É um ensinamento que nos leva a ter intimidade com Deus através da pessoa de Cristo. E esta intimidade nos leva a compreender a nossa inutilidade, a situação triste que se encontra em nossas almas. Um homem que tem intimidade com Deus na pessoa de Cristo é um homem que está sempre em penitência. É um homem sofredor. Por isso que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ao tratar do amor, por isso ele falou que o amor é sofredor, porque tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O homem de Deus é esse homem que está perto do Senhor na sua fraqueza, e não na glória, e não no poder deste mundo, irmãos. É desenvolver na nossa santificação uma intimidade com Jesus, uma intimidade, para que nós não venhamos a transgredir as regras. Nós temos que procurar no Senhor as coisas do alto. Essas regras precisam estar no nosso coração para que nós sejamos alertados quando houver um risco delas serem transgredidas. Honrarás o teu pai e tua mãe. Ele lembrou as regras fundamentais. E disse para o homem de joelhos: tu sabes. Se fosse questão de saber, se é só saber, ele já teria entrado na vida eterna. Mas Jesus, diante da sua argumentação, o jovem disse para ele: Senhor, desde a minha mocidade, eu procuro observar os mandamentos. Eu tenho seguido à risca os mandamentos. Jesus responde: olha, está faltando uma coisa. Ele deve ter ficado surpreso. porque ele era um homem que procurava seguir os mandamentos, mas era um homem apegado às coisas terrenas, como disse o nosso exortador a princípio. Era um homem que o coração dele estava nas coisas do mundo, o coração dele ainda estava agarrado às coisas desse mundo. Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração? Disse o Senhor. Ora, se você ama as coisas desse mundo, se você ama o dinheiro, se você ama o poder e a glória, onde é que vai a sua alma depois que tombar o corpo? Ele queria entrar na vida eterna, ele não queria ir para outro lugar. E o Senhor sabia que se o amor dele estava nas coisas do mundo, a alma dele não podia entrar na eternidade. E disse a ele, ó, está faltando uma coisa, vai embora, pegue as tuas coisas, vende e dá aos pobres. E aí o homem ficou triste, diz o versículo 22. Ele ficou triste porque ele tinha muitas posses. Por mais estranho que pareça, um homem habituado a observar os mandamentos religiosamente, desde a mocidade, mas o dinheiro fazia ainda a diferença, ele pesava muito ainda na sua alma, a paixão que ele tinha pelas suas propriedades, ele então foi embora triste, ele chegou de joelhos, lembra a princípio, ele questionado pelo Senhor sobre os deveres, ele disse, desde a mocidade eu observo os mandamentos. O Senhor o amou, diz o texto. O Senhor nos ama em qualquer circunstância, mesmo que estejamos equivocados. Mas o Senhor fez alguma coisa para mudar esse quadro? O Senhor poderia ter feito algum sinal? O Senhor poderia ter exigido que ele vendesse as suas coisas? Desse aos pobres? Mas o Senhor não fez nada disso. Porque nós precisamos escolher com a vontade do nosso coração. Precisamos escolher com liberdade. Porque o Senhor não obriga ninguém a fazer aquilo que esteja contra a vontade do seu coração. Porque aquilo que não está no coração não é verdadeiro. Nós temos que pedir a Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que faça essa obra em nós. Porque nós já concluímos a nossa inutilidade. Nós já concluímos que sem Jesus, nós não somos absolutamente nada. Nada em nós é verdadeiro se não existe Jesus Cristo dentro de nós, habitando com todo o seu poder e sua glória. Amém? Nada é verdadeiro, irmãos. E quem pode construir em nós um coração novo? Quem pode tirar a nós da escuridão, do charco em que nós nos encontrávamos até pouco tempo, e nos colocar de pé sobre a rocha, se não for Jesus Cristo, no Espírito Santo. Nós não podemos resistir. Às vezes o crente está na igreja, clamando ao Senhor que as portas se abram, pedindo salvação, mas ainda está com o seu coração nas coisas do mundo, como estava este jovem. E o que o Senhor pode fazer? O jovem resistia ao Espírito Santo. Resistia. O Senhor queria ajudá-lo. O Senhor o amou. Como o Senhor nos ama, muitas vezes nós não abrimos a porta para o Senhor entrar. Nós não nos desfazemos das nossas coisas para poder seguir o Senhor. O que não quer dizer que nós devamos vender todos os nossos bens e entregar para os pobres, irmãos. O que o Senhor quer é que essas coisas não nos dominem e que nós estejamos dispostos a repartir o que temos com quem estiver precisando. Este amor tem que estar no nosso coração, porque sabemos que não temos nada, que as coisas que temos foram emprestadas por Deus, porque não somos proprietários de nada. O apóstolo Paulo dizia, nós chegamos aqui sem nada, natural que ao partirmos daqui, deixemos todas as coisas nesse lugar. Dentro do nosso coração, precisa ter esse amor. Se eu precisar dar todas as minhas coisas para os pobres, eu o farei. imediatamente eu repartirei. E deixemos o Senhor entrar e o Espírito Santo edificar. E construir em nós um coração novo. Um espírito que tenha na boca um novo canto. Quer dizer, que na nossa boca haja uma vida nova, uma palavra nova. Que a gente deixe de lado aquele homem velho, agarrado às coisas desse mundo, para que a gente possa ser libertos definitivamente por Jesus. Este homem não conseguiu ser liberto. Jesus disse assim no versículo 23, é muito difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas. E como fazer se nós temos bens? Primeiro, entregar nas mãos de Jesus. Dizer, Senhor, eis aqui a minha oferta. Não é entregar na mão de pastor não, viu, irmãos? Nem de igreja, viu? É entregar seus bens nas mãos do Senhor. Senhor, eis aqui minha oferta. Essas coisas todas são tuas. Eu não quero que elas sejam motivo da minha perdição. Eu vou entregar minha vida nas suas mãos e o Senhor faça conforme achar melhor. O Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Eu lhe dou toda a liberdade para o Senhor agir na minha vida. Conduza-me. Eu quero ser vitorioso, sim, nas coisas desse mundo, mas para a tua glória, tendo em vista a vida eterna. Amém? Não quero me perder, Senhor. Até pouco tempo Satanás habitava dentro de mim, Senhor. Até pouco tempo Satanás nos chamava de minha casa. Ele dizia que morava em nós. Não diz a palavra que ele sai, vai passear nos desertos. Depois de certo tempo ele volta para ver como está a casa. Para ver se ela está adornada, varrida, sem nada útil dentro, enfeitada com coisas exteriores. Se a casa estiver vazia, ele entra lá dentro. Ele nos chamava até pouco tempo de casa dele. Agora não é mais casa dele, porque agora o Senhor habita nos nossos corações. Amém? E em nome do Senhor, nunca mais ele haverá de entrar no nosso coração para habitar. O Senhor nos fará livres definitivamente deste espírito. Os discípulos ficaram admirados pela doutrina e as palavras do Senhor. Ele disse, filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais esclarecimento. O problema está na riqueza? O problema está nos teus bens? O problema está na confiança que se tem nas riquezas, irmãos. Eis aqui a fonte de todo o mal. Eu deixo de confiar no meu Deus para confiar nas riquezas. Nós temos que lembrar que na passagem do deserto, quando o povo veio do Egito para Canaã, quando o povo teve fome, Deus dava o maná do céu, que eles colhiam todo dia para comer. E Deus não dava maná para a semana inteira, não. Era só para o dia. Para que eles aprendessem a confiar, que no outro dia o Senhor ia dar o maná de novo, irmão. A gente às vezes fica assim, tentando ajuntar maná, para que todos os nossos dias sejam garantidos, porque não confiamos no nosso Deus, porque não temos a certeza que o nosso Deus proverá, porque ainda não somos crentes verdadeiros e sinceros, e se não somos, temos que implorar para ser, temos que reconhecer a nossa fraqueza, temos que reconhecer que nós não confiamos mesmo no Senhor, ficamos aí ajuntando, tentando nos proteger, tentando cercar a nossa vida de cuidados, como se o Senhor não nos viesse prover do necessário. Veja que triste situação em que nós nos encontramos, que triste situação. Ele confiava nas riquezas, esse era o problema deste jovem, não era o problema dele ter bens. É que as riquezas, elas dão uma falsa impressão de segurança. E a vida hoje está mostrando aí fora, com essas crises, atrás de crises, que as riquezas não são nada. O apóstolo dizia para nós: se tivermos o que comer e o que nos cobrir, já estejamos felizes com isso. Irmãos, nós temos até sobrando. Amém? Nós somos ricos, irmãos. Nem perseguidos somos ainda. Estamos em paz, saímos da igreja, vamos para casa em segurança. Chegamos lá, conforto, comida, geladeira, ar-condicionado. Aperta um botão, fala com o outro lado do planeta. Liga o computador, informações de todo lugar. Fala com o irmão que está lá na outra cidade, lá no outro estado, lá no outro país do planeta. Todas essas bênçãos deveriam ser reconhecidas por nós como uma oportunidade para servir. Não é só gozar. Vamos retribuir o Senhor com serviço, gente. Vamos retribuir o Senhor estendendo as mãos para o Senhor, dizer: ó, Senhor, eu quero te servir. Ele disse aqui para o jovem rico: você vai vender as suas coisas, dá para os pobres, e você vai ganhar um tesouro no lugar que o tesouro não é roubado. As traças não corroem, a ferrugem não estraga. Você vai ganhar o verdadeiro tesouro, ele disse. Depois ele disse: vem até mim, viver com ele. Toma a tua cruz. Quer dizer, a vida, ela é uma experiência de tribulações. Não é de gozo, irmãos. Só que as dificuldades, as tribulações para o homem que crê no Senhor, são desafios que levam à vitória, ao crescimento espiritual e à santificação. Amém? Estamos sendo credenciados para viver na definitiva morada, que é celestial, que não é daqui. Disse o apóstolo Paulo: se a tua morada terrestre se desfizer, se cair, fique tranquilo, existe uma morada celestial que é eterna e definitiva. Um edifício muito mais excelente, irmãos. Às vezes nós perdemos a nossa vida agarrado nessas coisas mundanas, passageiras, ilusórias, transitórias, que hoje existe, amanhã não existe mais. Perdemos o nosso tempo precioso. Poderíamos estar aqui juntando tesouros nos céus, como diz o Senhor. Vamos abrir nossos olhos, irmãos. Vamos dedicar mais tempo ao Senhor. Vamos tomar esta cruz sobre nós. Esta vida de tribulações, de desafios. Quem não gosta de sofrer desafios, de passar por fraquezas? Não serve para caminhar com Jesus, irmãos. Paulo, depois que tanto sofreu, estando atormentado por um espírito maligno, procurou o Senhor por diversas vezes, pedindo que o Senhor afastasse aquele espírito que o atormentava. O Senhor disse: olha, a minha graça te basta, Paulo. Eu aperfeiçoo o meu servo é na fraqueza. Nós temos que aprender a viver nessa fraqueza espiritual, irmãos. Nas nossas aflições, nas nossas orações, nos nossos tormentos, nas nossas angústias, busquemos o Senhor. Como fazia Davi, pecador como nós somos, mas chamado homem segundo o coração de Deus, porque se confessava, porque clamava, porque resmungava: Senhor, onde estás? E dizia para ele mesmo: mas por que você está reclamando? Ele está em todo lugar. Às vezes ficava tão afligido, dava vontade de sair correndo, como nós às vezes temos vontade de sumir. Davi também tinha esses momentos em que ele queria sair correndo, sem saber para onde. E ele dizia para ele mesmo, nas suas reflexões: alma minha, onde é que tu queres ir? Para a montanha? Para a caverna? Para debaixo da terra? Onde é que poderás esconder da face do Senhor? Não há onde correr. Esta experiência de fraqueza, irmãos, é que nos faz fortes. Quando estamos fortes, somos fracos. Mas quando estamos enfraquecidos, somos fortes no Senhor. Quando nós estamos fracos, quando nós oramos, aí sim a oração tem efeito. Quando estamos fracos, levantamos na igreja para profetizar, aí sim fazemos profecias que são verdadeiras. Fazemos as verdadeiras profecias. Quando estamos fortes, cheios de nós mesmos, nós não servimos para nada, irmãos. Por isso o Senhor disse para ele: vem, toma a tua cruz e segue-me. Vamos pegar nossa cruz e seguir com Jesus, irmãos? Vamos em frente? Vamos acordar para saber o que verdadeiramente é viver com Cristo? Porque nós precisamos ser vitoriosos. O diabo quer nos iludir e mentir para nós. Ele quer que a gente vá atrás do Senhor para pedir as coisas que são dele. O dinheiro, a glória, o poder, a prosperidade material. Esta mentira está em muitos lugares. Está em muitos corações que estão adormecidos e que precisam acordar em ritmo de urgência. Porque a doutrina da prosperidade e das glórias deste mundo, ela não tem consonância, ela não tem nada a ver com a doutrina ensinada por Jesus. Que Ele possa nos dar esta coragem, este ânimo, esse discernimento, esse desprendimento para a gente poder andar com Jesus em espírito e verdade, deixar Ele fazer da nossa vida o que Ele quiser. Porque até há pouco tempo quem fazia o que queria da nossa vida era o diabo. Amém? Ele fez muito, agora Ele não vai fazer mais, em nome de Jesus. Senhor, repreenda Satanás. Satanás, o Senhor te repreenda. Que Ele saia das nossas vidas para sempre. A nossa casa seja ocupada com as coisas de Deus, para que Ele não volte nunca mais. Que sejamos abençoados, em nome do Filho de Deus. Amém.